conforme anunciado, já se encontra aqui conosco ele, que é natural de Paranavaí, foi em Porto União que fixou residência e entusiasmo pelo trabalho, exerceu trabalho junto ao 5º Batalhão da Engenharia de Combate Blindado, hoje a referência de 2º Sargento da Reserva do Exército, aqui conosco, Eros José Sanches. Eros, seja muito bem-vindo na programação, hoje participando de manhã, nesta manhã de sábado, uma manhã ensolarada. Bom dia.
Bom dia Vanessa, bom dia Britão, bom dia ouvintes da CBN, é realmente uma grande satisfação estar aqui novamente.
Ok, nós é que agradecemos. Britão, conhece o Eros desde a infância?
Criança. Meu primo, filho da TSC, e interessante de que, nós estávamos falando de modo de estimação, você tem um gato ou tem um cachorro.
Isso.
E o Eros desde criança tinha cobra, aranha.
É mesmo, Brito? Era diferente do grupo?
Ele era diferente, né? Desde menino ele se interessava por isso. E graças a isso levou ele ao exército. Hoje é o 2º sargento de reserva, com vários artigos publicados, centenas e milhares de palestras em todo o nosso país, falando uma coisa que ele gosta, que é bicho peçonhento.
E hoje, Brits, nós vamos falar com ele sobre o projeto Criadouro de Cobras de Porto União da Vitória, o livro que está no forno, o inventário faunístico das serpentes da região. Serão serpentes africanas e a experiência adquirida na Angola. Brits, deixa eu te perguntar aqui. Na infância, causava estranheza a você e aos seus colegas esse entusiasmo do Eros por animais peçonhentos?
Eu tinha terror de ir lá, Cátia Cici, por causa dos bichos.
Hoje está tendo a oportunidade de falar para ele.
Até. Eu ficava com medo, cara. Mas ele tinha todo o cuidado desde criança com relação a isso. Tanto é que ele nunca recebeu uma picada de um bicho desse, né?
É isso mesmo, Eros. É um entusiasmo com os animais. Por que surgiu isso?
É o tipo da coisa inata, né? Desde criança, os livros que traziam gravuras de répteis em geral, aranhas, escorpiões, isso me chamava muito a atenção. Era realmente uma coisa que nasceu comigo, né? Eu gostava disso. Eu lembro quando, ainda na infância, meu pai era um grande incentivador, tava os causos de cobras e tal. E uma época ele manteve por alguns poucos dias duas cobrinhas não venenosas na oficina de armas dele, né? Meu pai era armeiro, seu Sanches falecido. E, nossa, aquilo foi assim uma experiência fantástica, né? Nós pegávamos aqueles bichos, eles permaneciam em vidros e, de repente, soltava no tanque para ele nadar. Minha mãe ficava horrorizada, né? E o meu pai sempre mantinha essa paixão viva, né? Através das histórias que ele contava. Foi no exército que eu finalmente pude estudar isso mais a fundo e entrei no campo científico quando, então, me especializei.
Certo, Brits.
E daí, como é que foi a trajetória no exército com relação a isso?
Então, o exército ele tem uma disciplina, uma matéria de instrução dos soldados, que é a prevenção de acidentes com animais peçonhentos, porque nós fazemos muitas atividades em campo, né? Então, precisava reconhecer espécies venenosas e tal. Quando eu tive essa instrução como recruta, eu fiquei maravilhado, né? Falei, nossa, aqui eu estou recebendo uma instrução mais bacana sobre isso. Aconteceu que daí eu engajei, fiquei como soldado antigo, daí fiz o curso de cabo, fui promovido a cabo e fui chamado a trabalhar na seção de instrução, a terceira seção, a S3, que promove a instrução dos soldados, organiza, mantém o acervo de material didático para isso. E lá eu encontrei todo o material disponível sobre o assunto. Uhum. E daí eu devorei aquilo, passei a devorar aquilo e me especializei a tal ponto que o Bilhão me apoiou para que eu fosse então um instrutor permanente desse tema, mesmo sendo cabo, né, porque os instrutores são oficiais, os monitores sargentos, uhum. E o cabo ele não tem assim uma pelo menos não tinha a época, né, hoje está bem diferente, hoje se foca mais na especialidade do indivíduo e não na sua graduação ou patente. Mas, de qualquer forma, na época eu fui convidado e daí passei a dar essa instrução. Essa especialização e essa paixão levou à percepção de certos chefes que daí me apoiaram para ir fazer estágios fora.
E foi neste período que surgiu o projeto de criadouro de cobras?
Exatamente,
em Porto União e União da Vitória. Como é que aconteceu este projeto de criadouro? Ele ainda está ativo?
Não. O que aconteceu foi o seguinte, o ano era 1988. O cenário acadêmico aqui nas Gêmeas do Iguaçu era bastante restrito, né? Restrito à antiga FAF, à FACE, e parava por aí, né? E eram licenciaturas curtas, né? Não existia nem licenciatura, nem bacharelado, né? Licenciatura curta. Então, eu estava meio que isolado nisso, né? Daí eu pensei, já que eu gostava tanto e já que o Exército tinha me proporcionado aquilo, eu pensei em formar, isso nunca deixou de ser um projeto, né? Ele não se corporificou de fato por falta de administração e suporte político, né? Mas eu pensei em um projeto de uma instituição que adestrasse pessoas, especializasse pessoas, para que elas disseminassem o conhecimento da ação de prevenção de acidentes com animais peçonhentos, especialmente com a aranha marrom, que é um animal caseiro, a armadeira, que também pode ser encontrada em casa, e no campo da agricultura, os acidentes com serpentes. E daí eu entrei nesse campo de palestras e passei a proferir palestras sobre o evento também fora do quartel. Até então eu estava limitado ao quartel, o ano de 88, a partir de 89 foi o ano que eu comecei a sistematizar essa questão. Todo o arquivo, livros, diários, muito material, isso está tudo comigo ainda, né?
Interessante. 11:13, ouvinte pode participar, interagir conosco, fazer a sua pergunta ao Eros através do 998710002, é o WhatsApp aqui da redação. Pritz.
Eu soube, até li, que todo o acervo que você adquiriu na tua vida, você fez uma doação a uma universidade do Rio Grande do Sul. Por que Rio Grande?
Bom, essa pergunta é boa. Já haviam se passado mais de 15 anos. Eu estava trabalhando continuamente nisso. Eu consegui construir um laboratório em casa, um laboratório particular, totalmente mantido com os meus recursos. Eram vidrarias, era muito álcool. Eu passei a dar palestra e pedi para as instituições, a fim de doação, 5 litros de álcool a cada palestra, e isso me aliviou o preço do álcool, porque os animais eram mantidos em álcool 70%. Para que o ouvinte entenda, né? Esse trabalho ele passou a ser de tal importância científica, e eu já havia feito contato com as instituições científicas do Brasil. Então, eu comecei a juntar em casa uma coleção herpetológica, que herpeto é répteis, né? Uma coleção de répteis, mais especificamente de serpentes, e que elas passavam, então, a ser mantidas conservadas. O processo é um agente conservante em formol, inicialmente, e depois o animal passa para o álcool 70%. E no auge, quando eu passei a doar, eu tinha mais de 1.500 exemplares tombados em coleção, uma coleção reconhecida a nível científico através dos congressos de herpetologia brasileiro que eu já frequentava.
Olha só.
Bom, dito isso, eu vinha trabalhando 16 anos com esse material e havia o desgaste de 16 anos de trabalho. E uma certa percepção de um descaso de suporte, seja político, seja acadêmico e tudo mais. Então, esse desgaste, e paralelamente eu estava envolvido em outras atividades voltadas na área humanística, eu pensei, bom, eu acho que deu, né? Eu acho que é a hora de parar, trocar e seguir em frente. E como a coleção era de interesse científico nacional, eu passei a ver quais as instituições que poderiam receber. O Instituto Butantan eu descartei por ser longe e por ser assim uma instituição que não... Por ser muito diversa o material, ela não corresponderia ao que eu entendia como manter a nossa integridade regional. Isso acabou meio que acertado, porque infelizmente houve um grande incêndio na coleção do Instituto Butantan e se destruiu grande parte da coleção da época. A coleção do Instituto Butantan tinha mais de 70 mil exemplares. Eu acho que quando houve o incêndio estava beirando os 100 mil, se não passado. Uhum. É. Bom, o fato é que para o Butantan eu descartei essa hipótese. A outra hipótese de uma grande amizade que eu tenho até hoje é o Museu de História Natural Capão da Imbu em Curitiba. Mas naquela época o museu estava passando um problema, porque ele era vinculado ao município. Ele estava passando um problema financeiro de repasse de verba e tal. Então eu temi mandar a coleção para lá. Aqui não havia ainda, e eu não sei se há até hoje, uma cultura para entender o valor científico disso. Eu temia pela integridade da coleção se mantivesse ela aqui. Bom, o que me restou, pela amizade que eu tinha com o companheiro da PUC de Porto Alegre, da coleção do Museu de Ciências e Tecnologias de lá, que é nacionalmente reconhecida, por ser uma entidade particular, né, PUC, não teria problema nenhum de recursos para recebê-la, e de qualquer forma mantinha ela no sul, diferentemente de São Paulo, né, no Butantã. Então eu mantive ela no sul, mas no Rio Grande do Sul, e passei os mais de 1.500 exemplares para eles. Foi esse o motivo que me levou a escolher a PUC de Porto Alegre.
E todo o material pesquisado, inclusive?
Foi a coleção, uhum. Os livros tombo, que registrava cada espécie tombada. O bichinho é conservado e é etiquetado com um número. Uhum. E esse número vai para um livro. E no livro consta lá quem coletou, a hora que coletou, a situação do específica da coleta, a região, a localidade, a data. Então é um registro perene, né? Uhum. O animal, a partir daí, ele está ad infinitum conservado, né?
Brito, se você me permite, nós já temos participação, é claro, com relação ao assunto. O fim do telefone é o 02. Sou morador aqui de União da Vitória. Gostaria de saber do pesquisador. Tem diferença entre cobra e serpente? É uma pergunta interessante. Eu também não sei, Brito. Tem diferença?
Então, existe até um diálogo científico em cima disso, né? Cobra, serpente, o que é o correto, né? Víbora, né? Bom, cientificamente falando, existe uma diferença sim, né? Cobras são serpentes de uma família específica, a família Lapídea, que corresponde às cobras venenosas da África, da Ásia, que não possuem uma dentição tipo de víbora, uma dentição mais longa e móvel, né? Elas, para facilitar o entendimento, são compreendidas najas e mambas, e aqui nas Américas as corais. Uhum. Essas deveriam ser chamadas de cobras. As serpentes são todas as demais. As serpentes são todas as demais que não pertençam a essa família Elápide, né? A família Elapídea. Bom, daí tem as víboras. As víboras são as serpentes caracteristicamente venenosas, com cabeça triangular, curta, que se encontra na África, na Europa e também na Ásia. Tá? Elas não têm fosseta loreal, que é um orifício de captação térmica que as nossas serpentes americanas têm, e por isso são chamadas em um grupo à parte. Mas assim, o que a ciência reconheceu? Que podem servir de sinônimo esses termos e não, nós não nos fixamos em cima disso. Pode ser cobra, pode ser serpente, pode ser... víbora não se aplica tanto, mas cobra e serpente pode ser usado como sinônimos.
Até víbora faz tempo que eu não ouvi essa palavra, Brito. A nossa ouvinte está mandando um joinha aqui e já tem mais uma participação. O fim do telefone é o 54. Gostaria de saber do profissional, se encontrarmos uma cobra aqui na nossa cidade, o que é que faz? É claro, o primeiro impacto da gente é se defender, não é mesmo, Eros? Diferentemente do profissional que olha com um olhar tão atento, até de certa forma, uma relação diferenciada para o animal, mas o ouvinte quer saber o que é que faz.
Então, o que a gente fala de imediato? Procurar o corpo de bombeiros, né? Essa é uma medida que vem sendo adotada no Brasil todo, mas ela... Ela é assim, ela é uma medida adotada por falta de profissionais mais focados nessa área, né? Porque, convenhamos, né, os bombeiros já têm tantas atribuições, ficar ainda coletando animais peçonhentos por aí é uma tarefa que sobrecarrega e ainda é perigosa, né? Ou certamente que eles têm o adestramento deles e até para esse fim. Uhum. Antigamente, quando eu estava ativo, né, até 2004, 2006, eu fazia essas coletas, né? Inclusive com o apoio, às vezes até uma carona dos bombeiros. E não raro recebia o material que os bombeiros acabavam coletando também por chamados. Mas a conduta é essa. O problema é aonde você está, né? E o tempo que levaria para se a serpente não iria fugir e tal. Há uma tendência das pessoas matarem simplesmente a cobra. A cobra mata-se. Mas hoje em dia isso traz problemas, né? Problemas de ordem legal, né? Porque é crime ambiental. E um problema de um nível mais amplo, praticamente moral, que é a necessidade desses animais na natureza e o fato de alguns deles, inclusive espécies peçonhentas aqui da região, estão em extinção. Uhum. Daí a pessoa comum pode pensar que se extinga, né? Que se extinga, um bicho peçonhento, tem mais do que
isso. Então, já emendo, qual que é a importância dela para a fauna?
Então, o veneno vou falar primeiro para nós, nós, a importância delas para nós. O veneno das serpentes, eles têm se apresentado como fármacos importantíssimos, né? Nós temos hoje vários medicamentos de hipertensão, de problemas circulatórios, cardíaco, até cola para sutura, que é feito com o veneno de serpentes. Essa espécie em extinção aqui da região, que é a cotiara, o Botrops cotiara, ele é uma espécie de jararaca, alguns chamam de jararaca da barriga preta, que ela tem a da barriga preta, e é mais curta que a jararaca comum, as duas únicas espécies peçonhentas que nós temos na região. Esse animal, ele é importantíssimo para a ciência, e ele está desaparecendo porque ele é limitado aos ambientes de floresta com araucária. Como o ambiente de floresta com araucária está bastante restrito, a espécie também ficou bastante restrita. E nós somos praticamente os únicos detentores dessa espécie no Brasil, nós considerando o Sul, né? Uhum. Então esse era um dos pontos fortes que nós tínhamos no nosso projeto, que era o suporte da preservação da cotiara. Eu tenho, inclusive, um trabalho publicado aqui na faculdade Unespar sobre o projeto Cotiara, que é um projeto para criar em cativeiro de libertina parente, são cativeiros externos, esse animal, né? O projeto está pronto, escrito, publicado, mas precisaria alguém pôr isso em prática. Uhum.
Então, olha a tamanha importância, não é mesmo, Brietz? Primeiramente, a gente tem o pânico, não é mesmo? E aí, após... E o ouvinte pode continuar participando conosco, essa interação, através do WhatsApp, através do 998710002. Eros, nós falávamos, até nos bastidores, de um outro encontro, sobre o livro do Inventário Faunístico das Serpentes da Região, que é de sua autoria. Como é que está esta obra? Ela ainda está no forno?
Infelizmente, ainda está no forno. É um trabalho que foi concluído graças ao trabalho da coleção. Para esse trabalho foram 15 anos de pesquisa. 15 anos de pesquisa, levando a fauna de serpentes aqui da região. Né? Então nós descobrimos todas as espécies que existem, todas um tanto exagerado, porque há espécies de difíceis coleta, como espécies subterrâneas e tal, que a gente calcula que possa existir, mas que não foram coletadas. Isso é tudo explicado no livro, né? Inclusive o livro é separado por um capítulo das serpentes que foram coletadas e daquelas que supostamente podem ocorrer, mas não foram encontradas em coleta ao longo de 15 anos. Não é pouca coisa, né? 15 anos. Então, esse trabalho ficou pronto, nós levantamos 20 espécies para a nossa região. Não abrange só as gêmeas do Iguaçu, abrange os municípios vizinhos. Então, ele se mostra atrativo para toda a região. Ele traz um capítulo de prevenção de acidentes, um capítulo didático de identificação das espécies. Ou seja, ele tem o público, o público da medicina, porque ele traz toda a característica peçonhenta das serpentes, a função peçonhenta delas, né, e o tratamento em caso de acidente. Ele traz para a parte de escolas, instituições de ensino, todo um conceito de meio ambiente e de identificação das nossas espécies. Inclusive, ele traz uma chave de classificação que uma professora de uma escola que tenha uma serpente conservada em um laboratório escolar, ela pode tirar esse bicho do álcool e olhar as características dele comparando com a chave e chegar à espécie. A espécie que ela pertence.
Interessante.
Ele também dá suporte aos profissionais de saúde na área de prevenção, como o próprio Corpo de Bombeiros, né, na identificação das espécies e tal. Então, ele é um trabalho riquíssimo. E que não está publicado, eu sinceramente só entendo que o único motivo possa ser o interesse dos órgãos públicos e particulares, a quem eu apresentei a obra, de priorizar outras obras. E, infelizmente, o nosso inventário faunístico de serpentes, que está pronto, concluído, não está sendo publicado.
E eu creio que é de suma importância, em especial para os biólogos aqui da Unespar, não é mesmo, Brito? Para estudiosos da área de biologia, estudantes aqui da região, e é a tamanha importância, não é mesmo, da repercussão destes animais. Quem é que pensaria quantas espécies nós teríamos e quais são elas aqui para a região de União da Vitória e Porto União? Somente o Eros, não é mesmo? Olha a tamanha importância, não é mesmo, ter um pesquisador do assunto.
Então, e uma curiosidade desse livro é que para determinar a história natural das serpentes, história natural em biologia é o que come, onde vive. E todos esses exemplares examinados da minha coleção e de coleções particulares e municipais, estaduais, que foram pesquisadas também no trabalho, esses bichos tiveram os seus estômagos verificados. E os conteúdos estomacais encontrados foram identificados por especialistas para saber exatamente as espécies que foram encontradas nos itens alimentares. Né? Com base nos dados de coleta, foi capturado tal hora em tal região, nós conseguimos mapear onde é que esses animais vivem, a que hora eles são ativos, tudo isso está no livro. Né?
Olha só, 15 anos de pesquisa, Brits. O nosso ouvinte segue participando de ouvidos aqui na CBN. E a participação agora traz uma questão muito interessante. Antes do repórter CBN, eu já vou fazer a questão aqui. O fim do telefone é o 47. Sou da área de letras, estou ouvindo o profissional e gostaria de saber se ele recebeu termos pejorativos sobre esta adoração pelas serpentes, como você é louco? E até ela descontrai aqui com umas mãozinhas. Já recebeu termos pejorativos?
O tempo todo, né? O tempo todo. O tempo todo.
Você é louco? Gosta de serpente, de cobra? Sim,
então, é a maluco beleza do Raul Seixas, né? As pessoas tentando ser normal e eu aqui tentando ser louco, né? Mas é isso, sempre houve muita piada, né? Inclusive piadas maliciosas, né? Justamente por trabalhar com cobras e aranhas, o pessoal faz uma certa analogia e brinca com isso também. Mas faz parte do humor brasileiro e a gente dá risada junto.
Até porque o ouvinte está participando através do WhatsApp, através do 998710002. E chega agora a mensagem, o fim do telefone é o 01. Diz o seguinte: parabéns pela entrevista com o Sanches. Já fui em evento em São Paulo e ele era conhecido como referência importantíssima na região. Se possível, queria saber se ele já teve problema ou dificuldade de obter licenças para a coleta das serpentes. E ele agradece. Ouvinte participando, ouvinte é sempre muito bem-vindo aqui na nossa programação. Eros, fique à vontade.
Então, querido amigo, é assim, ó, a época que eu estava desenvolvendo esses trabalhos, eu estava desenvolvendo eles sob a característica de ser uma utilidade pública. Então, como eu estava trabalhando com muitas palestras, né, ministrei palestras em colégios aqui da cidade e da região inúmeras vezes, palestra prevenção de acidentes com animais peçonhentos, faço isso até hoje. E também recolhendo cobras, enviando para o Butantan. Também com o respaldo do próprio Butantan, do Museu de História Natural Capão da Embuia, do Centro de Produção de Pesquisa Imunobiológica de Piraquara, que eram todas instituições que recebiam cobras daqui e que me apoiavam. E também sob o amparo do Exército, as instituições ambientais daqui, elas entraram assim numa política de boa vizinhança comigo, não impondo o rigor da lei, até porque naquela época a coisa não estava tão rigorosa em termos de fiscalização pelas exigências ambientais da época.
Então deixa eu abrir um parêntese, se o BRITS resolver fazer a coleta de serpentes e cobras na casa dele, tem que pedir licença.
Teria que pedir licença, porque assim, ó, retirar mal o animal da natureza incorre em crime ambiental. Uhum. Né? O problema, e o IBAMA não resolveu esse problema até hoje, é que cobra também causa problemas através do acidente. E quando o colono encontra, o nosso agricultor encontra esses animais na lavoura, ele se depara com um grande problema. Porque se ele matar, ele comete crime. Se ele retirar da natureza, ele comete crime. Se ele deixar lá, ele é picado. E não há uma solução para isso, né? Então o que que há? Há uma tolerância em retirar esse animal de lá, chamar os bombeiros, porque o bombeiro ele vai soltar esse animal numa outra região, e daí a necessidade de haver um plano adequado para isso, né? Coisas que nós fazíamos através do nosso projeto. Então, eu entendo a pergunta do nosso amigo, que ele deve estar tentando uma pergunta no sentido de pesquisa científica. Neste caso, o IBAMA é bastante rigoroso e exige a licença de coleta, e isso é inevitável. Como eu disse, eu não tinha essa licença justamente por causa dessa tolerância que havia dado à época em que aconteceu e dado a todos os trabalhos de assistência que eu prestava.
Uhum, muito bem respondido.
Peçonhento, lagartixa peçonhenta, não?
Não, inofensiva e altamente útil, né? Preserve esses
animais
em casa. Mas
ela... Tem aquele troço dela grudada em você ou não?
Ela morde, né? Ela morde, mas tem que manusear para morder. Mas não, assim que morde, ela larga, até porque ela não tem um aparato de dente significativo. Ela tem uma serrinha inofensiva, né?
Você
que
tem
serve
para
comer insetos.
Não, eu acho horripilante ela.
Você tem medo de lagarto, de cobra?
Não, lagartixa não, até não. Lá em casa, se tiver uma lagartixa, sai todo mundo de casa, cara. Só fica eu.
Interdita o apartamento?
Eu me lembro que um dia eu fui na casa de um amigo meu na praia, e disse assim, pode usar tudo que quiser, mas não me mata as lagartixas. Tinha 150 lagartixas.
É mesmo?
Deus do céu, na praia tem limão daquilo,
na praia,
né?
Tem muitos. E agora tá chegando aqui.
E elas comem os bichinhos?
Come. Inclusive aranha marrom, né? Inclusive elas comem aranha marrom, por isso a necessidade de preservá-las.
É um predador natural.
Predador natural, um inseticida natural.
Uhum. Brits, deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece o Eros desde a infância. Qual é a palavra, pense rápido, qual é a palavra que melhor o define?
Meu Deus do céu, é sonhador, né, cara?
Você falou metódico.
Ah, ele é metódico, extremo.
É metódico.
Até porque ele serviu, né, como exército, uma vida inteira. Para o cara ser do exército, o cara tem que ser metódico.
Você se considera metódico?
Tem que acordar às 5 da manhã, tomar banho, fazer a hora, tudo dia.
Todo dia. Tem que ser metódico. Você considera metódico?
Sempre.
O Brits havia falado nos bastidores e eu queria pegar ele aqui.
Sempre fui metódico, né? Sempre fui metódico.
Para quem serviu o batalhão, sabe que assim... Acorda às 5 horas, tem que tomar banho e fazer a barra todo dia, de segunda em segunda.
É uma rotina.
É uma rotina.
É uma rotina. É uma rotina. Precisa ser metódico, disciplinado, senão
farda
não.
Farda impecável, um botão não pode estar mais forte que o outro, tudo arrumadinho, engomadinho. Cara, isso não é fácil.
Tá certo. Eros, eu gostaria de aproveitar ainda a oportunidade. Até o Brits ficou bem interessado quando nós chegamos aqui na emissora hoje de manhã, porque o Eros tem uma experiência adquirida na Angola e serpentes africanas. Até porque, Brits, o Eros recebeu a comenda da Ordem do Mérito das Forças de Paz do Brasil, premiou protagonistas de atos humanitários de caráter cívico. Então ele teve essa passagem pela Angola e o Bico ficou super interessado em saber um pouco mais sobre as serpentes africanas.
Então, quando eu estava para ir para Angola, a minha preocupação de imediato foi essa, né? Eu iria me deparar com as serpentes mais fascinantes do mundo, né? São najas, são mambas, e as mais perigosas também. Então, eu previamente fui até o Museu de História Natural Capão da Embuia, aqui em Curitiba, que eles tinham alguns exemplares, tem ainda, exemplares africanos lá. Fui lá, dei uma estudada nelas, fiz algumas pesquisas e depois fui para o Instituto Butantan em São Paulo. E lá recebi xerox de vários material para pesquisa, chaves de classificação e tal. Tive contato com serpentes africanas lá e parti para Angola com boa bagagem, né? Uhum. Boa bagagem. E chegando lá, não tardou para que os animais, aparecessem. Inclusive na nossa base, onde nós ficávamos locados por mais tempo, que a missão lá era dar amparo ao povo angolano, restabelecendo as artérias de comunicação rodoviária, né, que estavam destruídas pela guerra. Então nós viajávamos muito. Mas na nossa base, que ficava próximo de Luanda, em Calamboloca, havia uma fauna de serpentes muito perigosa. A víbora bufadora, que é a Bites arietans, um animal extremamente perigoso, uma víbora. E a Naja cuspideira, a espécie Naja nigricollis, que é um animal que lança o veneno até 7 metros. Né?
Credo!
E exatamente. Aquela que fica...
Exatamente, essa daí, a Naja.
Posição...
Exatamente, a Naja, ela abre o capuz, né? Ela, na verdade, ela chata a parte do pescoço, logo atrás da cabeça.
Ela está pronta para o ataque ou não?
Ela fica pronta para o ataque. Na verdade, ela impressiona, ela faz isso para impressionar o... Mas o incrível é que esses bichos começaram a aparecer dentro da base e isso me levou a fazer, escrever algumas notificações para que o pessoal soubesse como evitar uma ducha de veneno nos olhos, né? E as consequências e se isso acontecesse, o que fazer, né? Uhum. Mas coletamos muitos animais, eu vou ter mais de 100 animais coletados de lá. A última coleta que havia sido feita em Angola foi em 1940. E depois disso o país entrou na guerra civil e eu voltei lá com essa possibilidade de voltar a verificar os animais. Aquela ouvinte perguntou das brincadeiras, né? O pessoal me chamava de urubula, porque eu juntava toda e qualquer cobra, inclusive se estivesse morta ou já virada numa carniça, né?
Você trouxe pra cá?
Trouxe. Uhum. Por quê? Porque a estrutura óssea, né, o crânio, todo um material necessário para pesquisa. Então eu coletava tudo.
Interessante. Já tem uma participação aqui chegando, até oportuno. Nós estamos nesse bate-papo. O fim do telefone é o 02. Sou moradora de União da Vitória. Quero dizer que estou com medo da conversa das cobras. E ela até brinca aqui, colocando risos. Disse o seguinte: é verdade que as cobras, as najas, podem ser hipnotizadas? Eu vi isso em um filme.
Não, as najas, primeiro, por que as najas são bastante utilizadas por encantadores de cobra, né? Porque elas não têm a dentição característica das víboras. As víboras, as nossas jararacas aqui, por exemplo, que são aparentadas, né? Elas têm dentes inoculadores muito longos e que basculam, eles se movimentam em sua base. Então elas deitam esses dentes no céu da boca, no palato, para fechar a boca. Uhum. E quando atacam, abre a boca e basculam esses dentes à frente. Então a picada é isso que acontece, ela lança a cabeça à frente, bate com a ponta dos dentes que estão projetados à frente e causa o envenenamento. As najas, como são cobras, são elapídeos da família Lápide, elas têm os dentes fixos e muito pequenos. Então o bote da naja, para que tenha efeito, ela precisa abrir imensamente a boca e morder, não picar. Morder. A ação das maxilas. Então por isso há uma certa proteção de quem trabalha com elas. Então o que eles fazem? Eles ficam a uma distância segura. E daí ficam ali fazendo gestos e ela acompanha, né? Mas não há hipnose nenhuma. Né?
Teria coragem de hipnotizar a cobra?
Não, nem a pau, tá louco.
Olha só, Eros, a participação anterior do ouvinte, com o fim do telefone 01, ele respondeu aqui que ele parabenizou a respeito do reconhecimento pela região. Ele disse que está respondido e novamente ele parabeniza pela fala aqui na emissora.
Muito
e nós
obrigado.
Já temos mais uma participação. O fim do telefone é o 44. Diz o seguinte: tem diferença entre peçonhentas, cobras venenosas e peçonhentas? É uma pergunta muito interessante.
Muito interessante. Existe diferença científica, realmente, e ela se baseia totalmente na estrutura de envenenamento. Então, assim, ó, as cobras, elas são todas peçonhentas. Por quê? Porque o organismo peçonhento, ele tem um mecanismo de inoculação, um ferrão, ou os dentes modificados, uhum, e glândulas que levam esse veneno, usando agora aqui como sinônimo, até esse canal de inoculação. Animais venenosos têm a substância tóxica, o veneno, mas não têm aparato de inoculação. Para que eles causem envenenamento, eles têm que ser lambidos ou entrar em contato com a pele, ou ingeridos. Uhum. Então, por exemplo, o peixe baiacu, algumas espécies, anfíbios, como sapos, esses são venenosos. Eles têm veneno, mas não têm um aparato inoculador. Cobras, abelhas, escorpiões, aranhas, arraias, esses são todos peçonhentos, porque tem a glândula e essa glândula está conectada a um aparato inoculador, seja espinho, seja aguilhão ou seja os dentes inoculadores.
Um animalzinho que solta o espinho, o ouriço, ele então é um peçonhento?
Neste caso não, porque ele não tem o agente tóxico, só tem o espinho.
Interessante.
O espinho é a defesa dele, né?
O espinho é a defesa, é um pelo modificado.
E o sapo solta leite, o leite deixa cego?
Então,
como é que é essa história?
Esse veneno do sapo, do nosso sapo comum, ele é um veneno poderoso. Se ingerido em contato com os olhos, vai causar grande irritação também, mas é muito difícil isso acontecer. O sapo ele é extremamente útil, né? E inclusive aqui a nossa
como
cidade.
Como é que ele solta leite? Se você judiar dele ou não?
Isso. Assim que você começa a mexer, ele se infla.
E por que a gente fala soltar o leite?
Porque ele exuda. Ele exuda das glândulas, especialmente de duas glândulas maiores que ele tem atrás dos olhos, no alto posterior da cabeça. Ele tem duas glândulas maiores.
Ele fica irritado, bravo,
se você perguntar. Ele vai exudar e suar aquela substância branca que chamam de leite de sapo, né?
Leite de sapo.
Que interessante.
É muito tóxico aquilo, muito tóxico. Uma toxina muito poderosa.
Interessante. Tem gente que joga sal no bichinho, não é mesmo?
Então,
eu já ouvi muitas pessoas falarem isso para tocar o sapo.
Não, mata ele, né? Mata ele porque a respiração dele é toda cutânea, né?
Puxa,
principalmente cutânea.
É pecado, Brits. Hoje quem está fazendo a participação é o nosso ouvinte, Brits. O fim do telefone é o 33. Diz o seguinte: gostaria de saber se é verdade. Eu li em uma ocasião, estou resumindo aqui o que o ouvinte disse, eu li em uma ocasião que as cobras... bebês são mais venenosas que as adultas, é verdade?
Existe uma certa lógica, porque a peçonha do filhote, ela contém menos água, ela é mais desidratada, por assim dizer. Né? Então há mais concentração do elemento tóxico. Então há uma coerência, porém a quantidade de peçonha é menor, né? O que tem se observado é que algumas espécies juvenis têm causado, por exemplo, de jararaca, têm causado mais ação hemorrágica, enquanto quando cresce ele tem causado mais ação local de envenenamento. Há essa diferenciação.
Entendido. Brits, eu já passo para você. Tem mais uma participação chegando. O fim do telefone é o 10. Sou moradora de Porto União. Você já imaginou se as cobras tivessem patas?
Então, algumas têm vestígios, né? Algumas têm vestígios. As grandes jiboias, sucuri e pita do velho mundo, eles têm um vestígio de cintura pélvica e de membros posteriores, o que prova que na evolução elas foram perdendo as pernas com o processo evolutivo.
Por se arrastar?
Por ser mais interessante para elas não ser provido de pernas para poder entrar em talvez em tocas, em coisas desse tipo.
Brits.
Pois é, cara do céu, a gente fica empolgado com o assunto,
está
né?
Está extasiado, não é mesmo?
Não tenho dúvida nenhuma. E dá para falar em inseto também ou não?
Claro.
Aquele, quando ele vai pro mato, é uma butuca que morde você, que você tem que espremer assim pra sair aquele trocinho. Se sair sangue, sai o veneno.
Então, no caso desses insetos, eles têm uma saliva com certa toxicidade, não chega a ser veneno, né? Espremer o local para tentar extrair o veneno, ele não é de todo eficiente. Porque essas substâncias, quando entram na corrente sanguínea, elas se dispersam facilmente, né? Mas assim, como se trata de picada de inseto desses que chupam sangue, hematófagos, né? É uma atitude que não traz dano algum. Mas se tratar de animais peçonhentos, na tentativa de extrair o sangue para extrair o veneno, fazer corte, isso é totalmente inadequado, né?
Fazer copra, fazer X para chupar sangue é
não,
tudo mentira,
não.
Né?
Ele não resolve o caso e agrava a situação. E outro detalhe são as abelhas, né?
Certo.
Muito cuidado com as abelhas, porque quando elas picam, elas deixam o ferrão. Esse ferrão, ele ainda contém a glândula de veneno associado a ele. Então, se a pessoa for remover o ferrão de uma abelha pinçando com os dedos, antes que ela tire o ferrão, ela espreme a glândula, enviando o resto do veneno para dentro e aumentando o grau de envenenamento. Então, os ferrões de abelha devem ser removidos pela raspagem com alguma lâmina. Né? Não cortando o ferrão, raspando mesmo, né? Encostando e raspando na pele, que vai remover o ferrão sem apertar a glândula de veneno que ainda está lá.
Interessante.
Que com medo você vai pegar com a mão e vai
Exatamente.
Puxar. É o instinto, né?
Age por impulso.
Sim, por impulso.
Brits.
Aprendi mais uma, cara.
Tem um ouvinte, o fim do telefone 11, diz o seguinte: estamos deslocando para Porto Vitória, hoje tem a festa do colono por lá e estamos ouvindo, e sou moradora de Porto União.
Que bacana, olha.
As cobras mais mortais do mundo são as mais venenosas?
São. São serpentes da Austrália e serpentes marinhas, que ocorrem no oceano. Essas são os organismos mais tóxicos em se tratando de serpentes.
Eros, você já atendeu uma situação? O Brit falou aqui, eu fiquei pensando. Você está em algum lugar, alguém foi picado por uma cobra ou um animal peçonhento, você já fez um atendimento?
Sim,
imediato?
Sim. Não no local, mas eu já fui chamado por instituições de saúde para verificar casos e comprovar a ação de algum envenenamento. Também já participei de estágios no Hospital Universitário de Florianópolis, com o Centro de Informação Toxicológica de lá, acompanhei alguns envenenamentos. Também vi casos no Hospital Vital Brasil, no Instituto Butantan, de envenenamentos. Então tem assim uma experiência de observar esses casos.
A experiência tua era o seguinte: se eu estou no mato agora, o pessoal está indo para o mato, alguma mordida, alguma picada de cobra, de aranha, tente jogar bastante água e correr para o ponto de socorro mais próximo.
Exatamente.
Esse é o caminho, né?
Qual que é a conduta correta de um acidente com animal peçonhento? Se possível, desde que não se perca muito tempo com isso, lavar adequadamente o local com água e sabão. Colocar substâncias outras, há até um folclore que fala de urinar em cima do local. Isso tudo inadequado, né? Inadequado. Evite qualquer outra substância. Simplesmente lave o local e conduza a vítima ao pronto-socorro mais próximo. O ideal é que isso aconteça na primeira meia hora. A partir daí, o envenenamento de serpente vai graciavando. Picadas de aranha armadeira em crianças abaixo de 10 anos podem ser muito graves. Em bebês ou crianças de até 3 anos é gravíssimo. Então precisa muita urgência em conduzir ao hospital nesses casos, né? A aranha armadeira é uma aranha relativamente grande que nós temos aqui na região e que se arma procurando atacar. Né?
E qual é, o que ela deixa na pele?
Ela simplesmente, ela fura, vai ter dois pontos, mas nem sempre esses pontos são nítidos. Agora, a característica do envenenamento por aranha armadeira, ele é bem característico, como eu disse, é dor acentuada, dor violenta. Então, se a criança
vai chorar desesperada.
Se a criança gritar desesperadamente, você pode ter certeza que se tiver uma aranha, né, associada a esse evento, se ela gritar desesperadamente, pode ser uma aranha armadeira, convém levar imediatamente ao médico.
Olha o recado, Brits. O fim do telefone 01, que anteriormente participou ativamente conosco, volta a participar. Diz o seguinte: meu pai está ouvindo a programação e ele pergunta se o Sanches já foi picado.
Eu fui mordido por serpentes não peçonhentas muitas vezes, né? Pelo próprio necessidade do manejo, né? Mas por peçonhentas, nunca. Nunca aconteceu de eu ser picado nesses 16 anos que eu trabalhei efetivamente com elas.
E com relação às serpentes africanas, as najas, de fato, causou aquele impacto? Como é que foi o seu sentimento? Porque ela fica literalmente em pé, não é mesmo, Brits? É uma cobra fica... até utilizada em filmes, não é? Aham. Sabe quando as cobras estão dentro
do
balaio, de um cesto?
Sim,
E tem um tocador de flauta, Brits? Isso aconteceu
então,
por lá?
Então, em Angola, durante a noite em que eu estava dando o meu serviço de guarda, eu fui chamado por um outro sentinela de um outro posto, que havia uma cobra no espaldão, né, que é aquela barricada de sacos de areia, que havia uma cobra lá. E daí, na ocasião, eu fui fazer a coleta desse animal.
À noite.
À noite, à noite. Eu havia levado para a África protetores, né? O óculos para proteger contra o jato de veneno nos olhos, equipamento de captura. Mas aconteceu isso e eu estava sem nada, né? Eu tive que fazer o manejo do animal com o que eu tinha nas mãos, né? Deu muito trabalho para chegar até ela, porque ela saía de cima de um dos sacos de areia e ia para baixo de outro. A gente teve que ir removendo e no escuro da noite.
Quanto é que ela media, mais ou menos?
Ela media por volta de um metro. E os companheiros ao lado, iluminando com a lanterna. Só quando eu tive contato direto com ela, que ela não pôde mais se esconder, que eu percebi que era uma naja cuspideira, uma naja negricolis. E eu não tinha nada para capturá-la. Então eu peguei um galinho que estava no local e pressionei a cabeça dela e consegui manejá-la, segurá-la com segurança e tal. E foi assim um evento bastante engraçado, né? Porque quando eu identifiquei que era uma naja e caí na besteira de falar para os companheiros que era uma naja cuspideira, eu não tinha como olhar para eles, né? Eu estava confiando na iluminação que eles estavam fazendo, mas o meu foco estava todo na cobra, porque era um bicho potencialmente perigoso. Só que a luz foi ficando fraca, e cada vez mais fraca. Eu dizia, pessoal, ilumina que eu não estou enxergando. Quando eu levantei a cabeça para ver o que estava acontecendo, que estava tão fraca a luz, eles estavam a metros de distância. Eles foram se afastando e me deixaram praticamente sozinho.
Sozinhos dessa, meu Deus do céu. Quase um para meio-dia, nós já estamos com o programa sendo finalizado. Eu queria falar sobre o Instituto Butantan, o estágio no Museu de História Natural. Podemos marcar uma próxima conversa?
Claro, será uma satisfação.
Brit, você embarca comigo nessa aventura? Que tal conhecer as serpentes africanas na Angola? Embarca comigo, Brit?
Embarcamos, espetacular esse programa. Você viu a audiência que teve da
Você ficaria no lugar do Eros, tentando...
Não me convide para isso. Compa chichada e cerveja, eu estou dentro.
Para o pastel você vai.
O pastel também vou.
Tá certo. Vamos agradecer aqui em nome do Brits. Agradecemos imensamente o Eros José Sanches, natural de Paranavaí. Aqui em Porto União fixou residência. Traz esse trabalho muito importante sobre o criadouro de cobras. Na realidade, o estudo das serpentes, animais peçonhentos aqui da região. Nós ficamos por aqui com relação ao adiantado da hora. Ouvinte participou ativamente. Agradecemos imensamente a audiência do nosso público. Eros, bom fim de semana e obrigada pela entrevista.
Eu aqui agradeço, estou completamente disponível a todo ouvinte, a toda a pessoa que deseja me fazer perguntas, deseja saber mais sobre esse trabalho. Me procurem, é fácil de me encontrar no Facebook, através do nome Eros José Sanches, e a partir daí nós manteremos contato.
Brito.